Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você estranhe, porque a gente sabe da nossa doutrina, nós conhecemos muito bem a palavra de Deus, você conhece, você que frequenta a escola bíblica, mas quando nós olhamos para o centro de cuidado humano, aquele prédio, estou falando daquele prédio ali, é muito difícil você não olhar para ali e dizer assim, casa de Deus. É muito difícil você olhar para esta congregação e não dizer casa de Deus. Apesar de nós termos aprendido que Deus não habita em templos ou propriedades feitas por mãos humanas. Onde é que Deus habita agora, igreja? O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas Jesus, quando estava aqui, nunca desprezou o que ele chamou de casa de oração. Apesar de sabermos que ele não habita no templo feito por mãos humanas, que Deus não está em tijolos, em edificações, o Senhor sempre respeitou o lugar consagrado ao nome do Deus Pai. A minha casa será chamada casa de oração. Tem um texto do Velho Testamento que eu quero ler com vocês em Gênesis 28, abra a sua Bíblia. Ele é um texto, e assim muitas passagens da Bíblia, que extrapolam completamente o entendimento do momento, do contexto no qual foram produzidos. A lição do que vamos ler aqui, nesse momento, ela extrapola a experiência que Jacó estava vivendo naquele contexto, e ela tem lições extraordinárias para nós, que estamos debaixo da égide do Espírito Santo, Igreja de Cristo, que viria muitos anos, muitos séculos depois do que está aqui. A Bíblia é fantástica. Gênesis 28, versículo de número 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: terrível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou óleo sobre o topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Que Deus nos abençoe. Betel é casa de Deus. Mas o que está acontecendo aqui é muito curioso. Jacó está fugindo, todo mundo conhece essa história, fugindo de Esaú. Como o nome dele já diz, um trapaceiro que enganou seu irmão, tirando dele ou roubando dele a bênção do primogênito. É claro que Jacó tinha o apoio de uma disfuncionalidade do seu pai e da sua mãe. Havia uma questão de família ali que nós não vamos tratar aqui agora. Mas nós não viemos, nenhum de nós, nem Jacó, de uma família perfeita. Jacó então engana Esaú, Esaú jura-o de morte. Os leitores da Bíblia certamente amam essa história. Seu pai o chama e diz: vá para a região de Padã-Arã. E naquela região de Padã-Arã existe um irmão de sua mãe, chamado Labão, e você vai conversar com ele e pedir acolhimento para que você refaça a sua vida. Porque, meu filho, se você permanecer aqui, você vai morrer, porque o seu irmão vai te matar. E é nessa fuga, nesse deslocamento de Jacó, que acontece a experiência que acabamos de ler. A caminhada era longa, extensa. Quando Jacó vê que o sol está se pondo, ele então disse: agora é hora de eu descansar. Pega uma pedra. O texto diz: ele faz a pedra de travesseiro. E ali ele dorme. Só que ele tem um sonho. E o sonho que Jacó vai ter não é um sonho normal. O que eu estou chamando de um sonho normal? O sonho que todos nós sonhamos, o produto daquilo que está inconsciente na nossa cabeça, das nossas experiências, do cotidiano. Todos nós sonhamos quando entramos em sono profundo, em sono REM, como diz a ciência. Todos nós sonhamos. É preciso desta condição. E o que é que vem no nosso sonho? Vem no sonho as experiências que você vivenciou. E às vezes você faz ligações de experiências diferentes, por isso que o sonho fica estranho. Você veio aqui na igreja hoje, me encontra pregando o coro do CCH, e vai ao shopping à tarde almoçar. Aí hoje à noite, eu estou dando um exemplo, você vai sonhar que você está passeando num shopping em outra cidade e de repente vê no shopping o pastor Vander. E quando sai do shopping, encontra o coro no estacionamento cantando. Você faz a condensação, a mente junta experiências que você teve e produz uma imagem nova, um enredo novo. Mas o sonho de Jacó não tem nada a ver com isso. O que mostra para nós, isso é bíblico, que Deus usava e usa o sonho, o nosso momento de dormir para falar com a gente. Mas cuidado, que não é todo mundo que tem essa experiência. Deus faz como Ele quer, a quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Não vai achar que você vai sonhar hoje que isso é uma revelação de Deus, não é bem assim. As coisas que vêm de Deus, Deus confirma, são claras, você percebe com a ajuda do Espírito Santo. E Jacó tem um sonho, e quando ele acorda desse sonho, gente, ele está assustado, ele está impactado, ele diz assim: Betel, essa aqui é a casa de Deus, a palavra significa isso, essa é a casa de Deus, Betel. Mas Jacó está surpreso. Por que que Jacó está surpreso? Porque ele nunca imaginaria, em tudo que aprendeu com seu pai Isaac, em tudo que soube, ou aprendeu, ou ouviu falar de seu avô, Abraão, ele nunca, nunca imaginaria que Deus estivesse no deserto, no lugar inóspito e árido, e Deus se revelasse ali. E a experiência que Jacó está tendo aqui, ela é fantástica, ela é profética, ela nos ensina que a presença de Deus, que o encontro com Deus pode se dar em qualquer lugar que Ele queira, ou que nós invoquemos o Seu nome. Jacó está perplexo porque ali não era o Éden, o primeiro paraíso na história de Adão e Eva, não era a casa de seu avô, o pai da fé, Abraão, ali não eram as tendas de seu pai Isaac. E quando nós andamos para frente na Bíblia, ali também não era o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, ali não era a tenda do encontro que Deus estabeleceu com a nuvem de glória, ali não era o templo que Davi sonhou em fazer para Deus, e ali não era o templo que Salomão, seu filho, construiu como primeiro templo ao Deus de Israel. Não, era um deserto cheio de pedra, árido. E Jacó olhou para aquela experiência e tudo o que aconteceu com ele, impactado, e disse: aqui é Betel, aqui é a casa de Deus, Deus está neste lugar, louvado seja o nome de Deus. E ali ele vota, ele vai à presença do Senhor, ele se quebranta, ele se humilha, ele fala com Deus, ele faz promessas a Deus: Betel, essa é casa de Deus. Mas, irmãos, quando é que essa casa se estabelece, essa presença? Observem, não tem templo aqui, não tem qualquer edificação pomposa ou simples, não tem sequer uma tenda, há um homem, o deserto e uma pedra. Eu quero dizer ao irmão, à irmã, você que está cultuando conosco pela internet, que Deus se revela ao homem como Ele quer, no tempo que Ele quer, da maneira que Ele quer. Basta que você esteja com o coração aberto, invocando o nome do Senhor, suplicante diante de Deus, disponível, e Deus se revelará à sua vida. Mas quando Deus se revela, e aqui, e eu quero passar agora a apontar algumas características dessa presença de Deus, desse encontro E vejam como esse texto fica de lição às próximas gerações. Como esse texto é importante para que Jacó, depois Israel, por isso que Deus lhe faz a promessa, é da linhagem dele, da sua casa, que Deus traria o povo de Israel. Como que ele poderia entender agora que a presença de Deus, e que os seus descendentes entendessem que a presença de Deus se estabelece muito mais do que numa casa de pedra ou num que um edifício edificado? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: quando Betel se estabelece, quando Deus está presente, a primeira característica que você pode ter certeza é que a alma descansa. Observe o que eu estou dizendo aqui, foi no contexto do cansaço de Jacó que lhe fez descansar. Isto é emblemático, isso é forte. Descansa no Senhor, confia no Senhor, e Ele ouvirá o teu coração. Lança sobre Cristo toda ansiedade, porque Ele tem cuidado da tua vida. Um coração agitado, um coração perturbado, uma alma inquieta vai ter dificuldades de experimentar essa presença gostosa de Deus, essa presença abençoadora e renovadora. Mas uma coisa é fato: quando Deus se aproxima, ou quando nós nos aproximamos dele, e essa junção acontece, esse encontro acontece, nesta hora ele traz descanso para a nossa alma. E que hoje de manhã, hoje, você que veio à casa de oração, ou ligou o seu computador, que o Espírito Santo transmita a você, dê a você, hoje, aqui, agora, o descanso para a tua alma, aquieta o teu coração e descansa no Senhor. Descansa a tua fadiga, descansa da tua ansiedade, aquieta o teu coração. Quantos estão querendo buscar descanso em tantos lugares? Não, não é o lugar propriamente, apesar de que o lugar ajuda, a imagem ajuda, a paisagem ajuda, mas o descanso para a alma de uma pessoa, ele vem pela presença do Espírito Santo de Deus e desse encontro com o Senhor. Você pode ir para as Ilhas Maldivas, você pode ir para Fernando de Noronha, você pode ir para o Caribe, mas se a sua alma estiver inquieta, cheia de ansiedade, você não vai gozar de descanso e de paz dentro de você. Mas você pode estar numa chopana, você pode até estar numa guerra, você pode estar no meio de uma batalha, se o Senhor estiver presente, se o Senhor estiver ali, a tua alma descansará, meu irmão, minha irmã. Portanto, busca o Senhor e diga: eu quero o Senhor, aquieta, Pai, nessa manhã o meu coração. Glória a Deus. A segunda característica de Betel, o lugar de Deus, é que no lugar de Deus, pastor Guilherme, Deus derrama sonhos. Os sonhos aqui, como uma ideia de visão. Deus tem sonhos para você. Você crê nisso? Deus tem sonhos para a sua vida. Porque se assim não fosse, ele já teria levado você. Você está respirando, você está vivo, você é servo do Senhor, e isso não está acontecendo por acaso, mas é porque ele tem sonhos para você. Creia nisso. Quando nós encontramos a Deus, quando nós estamos na presença de Deus, quando Betel se estabelece, o Senhor nos faz sonhar e brota dentro de nós novidade de visão. Que nessa manhã aqui nesse lugar, que você que está aí online, que você possa receber a visão de Deus para a sua vida, que Deus te dê um novo, um renovo, um caminho que você não imagina. Deus tem caminhos que nós não imaginamos, inimagináveis, mas maravilhosos, abençoadores, fortalecedores para o meu e para o seu coração. Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita nisso, minha irmã? Quando Betel se estabelece, há descanso. Quando Betel se estabelece, há visão, há sonhos. Terceiro, quando Betel se estabelece, tem uma escada. Havia uma escada na passagem, e essa escada é um símbolo. Toda escada leva a gente de baixo para cima, ou traz a gente de cima para baixo. E a imagem aqui é a imagem mais perfeita do que é religião. O que é religião? É religar. É quando Deus, na sua grandeza, da sua grandeza, desce ao encontro do homem. E quando o homem sobe ao encontro de Deus. Os laços de ligação ou de religação com Deus. Quando a escada aparece no sonho de Jacó, Deus está dizendo: meu filho, olhe para mim, meu filho, o céu está aberto. O céu está aberto para você. O céu está aberto para você. Eu vou repetir: o céu não está cerrado, o céu não está fechado, os ouvidos de Deus não estão tapados, a mente de Deus não está longe de você. O céu está aberto para a tua vida. Glorifique o nome do Senhor. Deus não está se escondendo de você, Deus não está oculto para você. A escada foi estabelecida, e há muito tempo para nós, o nome da nossa escada é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É por Ele que nós vamos a Deus em oração. Eu oro em nome de Jesus, a nossa escada. Quando vocês subirem as escadas do centro de cuidado humano, lembrem do que eu estou dizendo. A simbologia da escada, a simbologia de um Deus que desce para encontrar comigo, e que dá oportunidade para que eu e você possamos ir ao encontro dele. Há 8 anos atrás, um pouco mais de 8 anos atrás, havia naquele prédio uma empresa que produzia cortinas e outras coisas para casas, e no fundo do prédio, na parte do terreno, uma área de blindagem de automóveis. Eu não sei por que razão eu entrei naquele prédio, não me recordo direito. Eu estava com o pastor Tiago, e quando eu cheguei no platô do prédio, e o terreno em declive, e vi um muro que margeava a nossa propriedade, e eu disse: Senhor, que bênção seria, não para vaidade nossa, não para juntar coisas, mas que bênção seria largar as nossas tendas, como Jabes disse na sua oração, que quanto mais espaço, mais gente, quanto mais possibilidades de fazer o trabalho, de alargar. E ali nasceu um sonho. Era apenas sonho, era apenas uma visão, e eu não sabia, pastor Tiago Pego não sabia, que aquilo que estávamos contemplando naquele dia não era apenas a visão ou o desejo de alguma coisa humana, mas era como disse o profeta Neemias no seu livro, Deus estava plantando alguma coisa no nosso coração e na nossa cabeça, e Deus faz assim, Deus mostra caminhos novos, porque Ele está com a escada aberta, a porta está aberta, Ele vem de cima para baixo, Ele chama a gente para cima, Ele revela e Ele mostra futuro novo para mim e para você. E Deus estava mostrando um futuro naquele dia, que hoje, 8 anos depois, o Senhor concretiza e diz assim, toma Igreja do Recreio, faz a minha obra, eu dou espaço para que vocês possam proclamar e glorificar o meu nome. É para isso, é Betel, é casa de Deus, não é por causa da parede, não é por causa da escada física, não é por causa de nada, é por causa da presença do Senhor. Foi isso que Jacó viu, era a presença do Senhor, ele estava estarrecido por causa da presença do Senhor, ele não imaginava que não era só lá na casa dele, na casa do seu pai, naquele lugar de oração, não era ali, porque Deus estava ali. E eu quero dizer a você, Deus se estabelece onde Ele quer, onde está a presença dEle é Betel. A quarta característica é que pela escada quem subia e descia eram anjos. Eu não tenho tempo de fazer uma pregação sobre as ordens angelicais na Bíblia, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a gente não está sozinho. Um terço do céu de demônios caiu, mas tem 2/3 e deve ter outros. Tem muita gente conosco, por isso que o servo de Eliseu, quando teve os olhos abertos, ele disse, são miríades e miríades de anjos que eu estou vendo nessa guerra. Deixa eu dizer para você, que quando você está lutando na tua vida, quando a crise está grande, quando você pensa que está sozinho, quando você pensa que não tem ninguém te ajudando, quando você pensa que teu pastor está longe, tua célula não está ali, o Senhor já mandou os seus anjos que acampam ao redor daqueles que os temem e os livra. O Senhor manda os seus anjos, e há sim uma ordem angelical de proteção e de serviço de Deus ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida de uma criança, e os anjos de Deus subiam e desciam, essa foi a visão de Jacó, para cima e para baixo. Meu irmão, minha irmã, que o céu desça, Pai, venha o teu reino, é isso que Jesus estava dizendo, venha o teu reino, se estabeleça o teu reino, a grandeza da tua vontade, as tuas revelações, a tua palavra, venha o teu reino. E quando você diz isso, as ordens celestiais também descem em nome do Senhor para nos abençoar. E hoje agora, quando você for para casa, amanhã quando você for trabalhar, existirão anjos do Senhor, por essa palavra aqui, que está escrita, acampados ao redor da tua vida. Você acredita nisso? Então amanhã você pode dar uma de maluco, e quando for entrar lá no BRT, ou chegar no seu trabalho, dizer assim, gente, vamos embora junto, ninguém vai entender nada, ninguém está vendo nada, vai dizer, o cara está pirando, está ficando doido. Mas pode dizer, vamos perguntar para você, quem é que está junto com você? São os anjos do meu Deus. Deus está dentro pelo Espírito Santo, mas ao meu redor ainda tem uma legião que está ali me ajudando, me protegendo, abençoando, e o Espírito Santo me dando toda a sabedoria e todo discernimento para que eu possa andar. Meu irmão, minha irmã, saia daqui alegre, você não está sozinho, você está cercado com as ordens. Os anjos do Senhor desciam a escada que Jacó viu. Louvado seja o nome de Deus. Uma quinta característica que apresenta o texto é que Deus falava. Ele não só desce, Ele não só manda anjos, mas Deus, versículo 13, abriu a sua boca e disse, eu sou, e Ele se identifica. Eu não sou esses deuses pagãos, Jacó, eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra, eu sou o Senhor Deus, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, eu sou o Senhor. Irmãos, minhas irmãs, Você que está cultuando conosco, quem está dentro de nós, é o Espírito de Deus dos céus, é o Criador, é o Sustentador, é o Jeová Jirê, como a gente cantou aqui hoje, é a presença do Senhor, Ele está com a tua vida. O Senhor diz: eu sou o teu Deus. Como se o privilégio fosse dele. Como se o privilégio fosse dele. É tanto amor, é tanto carinho, que Deus diz para você, o que disse para Jacó: eu sou o Senhor, sou eu, Jacó, fui eu que te dei essa revelação, fui eu que te mostrei a escada, fui eu que rasguei o céu, Jacó. E diz a Bíblia que antes de você amar a Deus, Deus te amou primeiro. Fui eu, Jacó, sou eu o Deus da tua família, sou eu Deus que se revela. Deus continua se revelando, Deus fala. O mundo não entende isso, mas Deus fala. Os ímpios não compreendem, mas Deus fala. Através da sua palavra, através de sonhos, através de profecias baseadas na sua revelação, através do seu filho, ele usa um irmão da sua célula, ele usa um vizinho, Deus fala. Nós viemos aqui para adorá-lo. E quem sai abençoado somos nós. Nós viemos na adoração trazer o presente para aquele que é digno. Mas quem saiu abençoado e está saindo abençoado aqui, sou eu e você. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e agora sou teu Deus, Jacó. Sou teu Deus, Paulo, Vera, Marcelo, Regina, Marcos, eu sou teu Deus. Eu me revelo, eu abro os céus, eu coloco a escada, eu desço. E há uma outra característica. Quando Betel se estabelece, Deus não só fala, como mostra para nós o que Ele quer da nossa vida no futuro. O passado da gente Ele trata, o passado de um crente Ele resolve, o presente Ele age, o futuro Ele revela. Essa é a vida de uma pessoa convertida. O passado Ele trata, o presente Ele age, e o futuro Ele revela. Deus vai dizer uma coisa para Jacó, que eu não sei. Jacó estava estarrecido, que Deus estava presente no deserto árido, ele com a cabeça numa pedra. Mas ele: não é possível, não é a casa do meu pai, não são as tendas de encontro, não são os altares e os oráculos, é aqui. Ele está estarrecido, e Deus fala sobre o futuro. Betel, quando Deus, preste atenção, quando Deus se revela a você, quando Deus abre essa escada, coloca os anjos ao redor de nós, é como disse o profeta Jeremias, Ele tem um futuro para você. e ele revela isso a Jacó de uma maneira tremenda. Depois que ele se apresenta, Jacó começa no verso 13: eu darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Eu darei a você a terra na qual você está deitado com a cabeça nesse travesseiro de pedra. Possuir a terra. A bênção aqui não é só material, mas é de conquista. Meu irmão, minha irmã, um dos futuros que Deus tem para você é de conquista. Eu não sei em que área, mas Deus vai te dar essa vitória. Seus descendentes serão como o pó da terra, de tão numerosos, e se espalharão de oeste para leste, de norte para sul. Todos os povos da terra serão abençoados, Jacó, por meio de você, porque ele se tornaria Israel no val de Jaboque. Da sua descendência, eu estou com você, Jacó, eu cuidarei de você aonde quer que vá. Que coisa linda! Eu cuidarei de você aonde quer que vá. E Deus cumpriu. Deus cumpriu no velho Israel. O povo originário de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, e dali uma descendência, Deus cumpriu, mas Deus cumpre também conosco, como Paulo diz, nós somos o novo Israel de Deus, aleluia, e Deus tem sido fiel, Ele está conosco, aonde quer que você vá, e disse o nosso Senhor, eu estarei com vocês todos os dias, 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 até a consumação dos séculos. Eu não deixarei você, Jacó, eu não deixarei, eu estarei cuidando de você onde quer que você vá, eu trarei de volta essa terra, eu não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que todas as promessas que Ele tem para nós vão se cumprir. Eu não te deixarei enquanto não fizer cada palavra. Só agora Jacó acordou, e só agora ele entendeu, e ele declarou: Betel é casa de Deus. Roberto, Elaine e todos os líderes que trabalham nesse espetacular ministério do Centro de Cuidado Humano, quando uma pessoa chega lá, não é por causa do prédio, mas é por causa da presença de Deus, ela descansa. Que quando cada um passar por aquelas portas, por essas portas, você lá ou aqui, ou pela internet, em Cristo, que nessa manhã o Senhor nos dê descanso. Atribulado o coração, descansa. Ansioso o coração, descansa. Deus está falando contigo, descansa, porque eu já mandei a minha legião de anjos. Eu estou com a porta aberta para você, e eu vou falar sobre o teu futuro. Descansa, porque Deus vai dar uma visão nova, Deus vai dar uma visão nova para vocês e para nós. A escada não é a escada física do CCH, às vezes tão cansativa, mas é a escada da graça de Deus, é a escada da graça. Toda escada tinha que ter esse nome. Não é bom subir escada, mas a de Deus é a escada da graça. É lugar onde a gente sobe, mas Ele desce. Ele vai nos dar uma visão nova, vai dar a vocês uma visão nova. Quando os anjos de Deus vêm servir, deixa eu dizer uma coisa para você, adoradores que estão aqui, ministério de adoração, o livro de Hebreus, músicos, ministrador de louvor e igreja, diz que quando nós estamos adorando a Deus, se estabelecem a presença de miríades de anjos. É como se o louvor que agrada a Deus e tem que agradar a Deus atraísse. A gente não é atraído por uma boa música que toca no pátio de um shopping. Eles são atraídos quando eles escutam adoração genuína e sincera ao Deus dos céus. Eles são atraídos, e Hebreus diz assim: quando nós estamos adorando a Deus, milhões, a palavra é essa, miríades, milhões e milhões de anjos se estabelecem ao nosso derredor. Nós não estamos aqui cultuando sozinhos. Nós não estamos aqui cultuando sozinhos, nem você em casa. O Senhor está presente. E Deus está falando, e Ele está alimentando, como vai falar lá no centro de cuidado humano, como vai falar na sua casa, e Ele habita a sua vida. Você é templo. E eu quero terminar com Paulo, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos? Nós somos propriedade do Altíssimo. Você pode ficar em pé? Eu queria que você ficasse em pé, que você fechasse os seus olhos e agradecesse. Agradecesse por Betel na sua vida. Agradeça a Deus. Agradeça, Pai, obrigado por esse encontro. Betel, aqui é casa de Deus. Quando eu chegar na minha casa, é casa de Deus. Quando eu chegar no meu trabalho, é casa de Deus. Quando eu entrar no centro de cuidado humano, é casa de Deus. Não por causa das paredes, não por causa de um nome que foi colocado num outdoor, não, mas é por causa da tua presença na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agradece a Ele, meu irmão. Ora, não olha para mim, não. Ora, agradece. Leva suas mãos aos céus, como se você estivesse vendo essa escada simbólica da presença que desce, a presença que vai ao teu encontro, a presença que veio e que continuará vindo ao teu encontro. Agradece ao Senhor, agradece. Betel está aqui, e vai estar comigo, e Betel vai estar comigo hoje à tarde, e hoje à noite. Ele vai para o deserto árido da tua vida, meu irmão. Você que está passando um deserto árido, uma luta tremenda, Deus está com você, Deus está com você. Ele não abre mão, Ele abriu a porta da escada e desceu. Agradece ao Senhor. Oh, meu Deus. Disse Jacó: eu estou tremendo neste lugar, porque é a casa de Deus. Pegou uma pedra da unção e fez um voto, e disse: naquela hora de tudo te darei o dízimo, vou ofertar ao Senhor pelo presente que recebi. Casa de Deus, você é casa de Deus. Betel se estabelece onde Deus está.